Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando para o programa Vida Rural. Este que é o primeiro programa do mês de março. E ele vem aí com muitas informações, a priori como é uma característica deste programa, trazer muitas informações, informações do dia a dia, informações atualíssimas. Por exemplo, no programa de hoje nós vamos repercutir a despedida do STR de Vacaria e Montes Capões da Regional Sindical Sinosserra. E o STR estava ali naquela entidade aproximadamente 10 anos, contribuindo, ajudando, recebendo informações, e agora, a partir do mês de abril, deste mês já, começa a fazer parte da Regional Campos de Cima da Serra. Esse é um assunto que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Do meu lado está o presidente Sérgio Poleto, que fez uma fala bastante importante nessa despedida, que você vai acompanhar daqui a pouco também. Mas, presidente Sérgio Poleto, o assunto que está dominando o cenário nacional é aquela situação de escravidão, ou uma situação análoga à escravidão. O que significa isso? Parecido, próximo à escravidão que o Brasil e o mundo passou aí por séculos atrás, né? Parece que de tempos em tempos volta. E foi lá na região de Bento Gonçalves, mais de 200 trabalhadores, especialmente do estado da Bahia, e a repercussão bastante grande. E se não bastasse a repercussão do fato em si, aí também entra falas de parlamentares, né, de vereadores lá da cidade de Caxias do Sul, a melhor, de vereador, né, lá da cidade de Caxias do Sul. Sérgio Poleto, seja bem-vindo, uma ótima tarde para ti.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. De fato, Bonese, é uma semana que para nós também foi muito complicada, porque a gente já tinha, no final de semana que passou, essa informação, a gente estava acompanhando, mas essa semana a coisa incendiou, né? Ela teve uma repercussão assim que a gente não imaginava que ela fosse ser desse tamanho, até porque a mídia, né, a grande mídia do Brasil, ela deu uma ênfase assim que parou com quase todos os jornais e coisas para dar essa repercussão. E todo mundo sabe que a FETAR, que é a federação que cuida essa questão dos assalariados e assalariados rurais, nós somos um dos sindicatos que ajudou a criar, e o meu departamento que eu cuido sobre segurança e saúde dos trabalhadores
é diretamente ligado
ao meu setor. Então, assim, ó, eu tenho passado os dias aí praticamente 24 horas acordado e tentando ajustar alguma coisa e conversar, enfim. Né? Mas eu acho que as coisas agora se encaminham, o pessoal foi autuado, esse contratante, né, que contratou esses caras, essas pessoas, né, esses trabalhadores lá do estado da Bahia, inclusive ele foi preso, mas aí depois pagou uma fiança de R$40 mil e foi solto. A informação que a gente tem também, a gente tem conversado aí periodicamente com o pessoal do Ministério do Trabalho, Ministério Público, enfim, e os colegas da diretoria da federação também, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, só essa semana nós já conversamos, fizemos 3 reuniões com a diretoria da federação, até porque na semana que vem tem todo um desdobramento também com relação a isso.
Uma grande manifestação em Porto Alegre.
Isso, né? Na sexta-feira nós estamos nos organizando aqui com uma van, com 15 pessoas de Esmeralda, de Monte Alegre, aqui de Vacaria, Bom Jesus também, né? O pessoal está se organizando através da Camila, que é a assessora da regional aqui. Vamos estar indo para lá, até para a gente fazer, participar dessa mobilização. A mobilização a gente não é contra órgãos nenhum. O que a gente é contra a esse trabalho análogo a escravo que vem acontecendo a cada dia aqui no Rio Grande do Sul, e não dá para admitir isso, né, Bonito?
Bem, Sérgio, você tem dado entrevistas aí para vários meios de comunicação, e certamente talvez uma das perguntas pode ser essa: como que chega a esse estágio? Como? Não existe fiscalização? Quem deveria fiscalizar? Como que essas pessoas chegam para trabalhar aqui?
Bom, é uma situação, Bonese, que a gente precisa fazer um relato um pouco histórico de lá atrás. Primeiro, através da reforma trabalhista que se fez, achando que a reforma trabalhista ela ia vencer todos esses obstáculos que a gente tem, quer dizer. E aí abriu a possibilidade da contratação através do intermediário, né, desse cara que contrata as pessoas e subcontrata.
Então, é o empreiteiro, uma terceirização.
Exatamente, o empreiteiro. A questão da terceirização da mão de obra.
Que é legal.
Não seria
não,
legal.
Não seria
ela
legal.
Não tá ainda, ela não está ainda aprovada em lei. Por isso que é combatido isso, né? Mas abriu um precedente dentro da reforma trabalhista de poder fazer isso. Então, eu crio uma empresa, crio um CNPJ de uma empresa e uso esse CNPJ, essa empresa, para terceirizar a mão de obra. Isso não pode, né? Por isso que esse cara foi, e a quem acompanhou, né, Bonese, viu que ele já tinha tido problemas com a Justiça do Trabalho, né, com o Ministério Público do Trabalho, tinha lá um termo de ajuste e conduta, ele não cumpriu, fechou aquela empresa e abriu uma outra para
continuar
trabalhando e passar por cima da lei. Então, esse é um fato. Segundo, a necessidade que as pessoas têm de trabalhar e ter o seu salário, né? Então, certo. Faz com que as pessoas se submetam a trabalhar com qualquer condições, desde que ele tenha no final do mês um salário. Essa é uma das grandes verdades. Quer dizer, se eu tenho uma família e eu preciso levar no final do dia ou do mês o pão para casa e o feijão, o arroz, enfim, para os meus filhos comer, a minha família, eu vou me submeter a trabalhar nessas condições.
Aí entraria a fiscalização.
Entraria a fiscalização.
Para dar
que por
né?
sinal, exatamente, que por sinal, e aqui a gente precisa criticar, nós não estamos aqui passando sabonete na cabeça de ninguém, no governo passado, o Ministério do Trabalho sofreu aí um desmonte total, quer dizer, 100 pessoas, né? Não foi feito concurso, já fazem aí 12, 15 anos que não é feito concurso para fiscalização do Ministério do Trabalho, houve um desmonte do Ministério Público do Trabalho, mas ainda que, graças a Deus, houve essa fiscalização e foi tirado esses trabalhadores de cena. Né? Eu vejo, assim, problemas aí que nós poderemos ter no futuro com relação a isso. É com os produtores de uva, né? Porque quem acompanhou também viu que as próprias empresas, digamos assim, as entidades que coordenam o setor da viticultura, digamos assim, dos vinhos e sucos e tal, proibiu essas três empresas de participar em feira, em negócios e tal, né? E quem viu também a imprensa essa semana, as grandes redes de supermercado do Rio de Janeiro mandando suco e vinho de volta para essas cooperativas e indústrias. Então nós vamos ter, além de tudo, forte problemas aí para os produtores de uva, os pequenos produtores de uva, para o ano que vem. Isso a gente já está percebendo. Então a gente está atentos a isso, o que a gente quer, inclusive o próprio governador Eduardo Leite criou um grupo de trabalho aqui no Rio Grande do Sul, com o lema que trabalho escravo nunca mais no Rio Grande do Sul.
Não pode.
Né? Não pode, né? Então, eu acho que tem que ter um esforço de todo mundo, né? Eu acho que do trabalhador, essas pessoas que contratam também, né? Essas pessoas têm que se conscientizarem que não dá para ganhar dinheiro nas costas do trabalhador. Né?
Mas se vai contratar, se é uma prática, então pelo menos de condições dignas. Né?
Exatamente. Eu estava, antes de nós gravar esse programa, na quinta-feira de tarde, me ligava o pessoal do Correio do Povo e eles queriam saber como é que é essa situação aqui na região nossa da Serra, enfim. E eu dizia, olha, eu acho que isso houve um deslize por parte dessas empresas, porque eu acho que quando eu vou contratar alguém para trabalhar na minha propriedade, eu preciso saber, pelo menos, de que forma eu estou contratando e que tipo de contrato é, de que empresa é que fornece esse tipo de serviço. Para a semana que vem, Bonese, então, a gente vai ter essa mobilização na sexta-feira, dia 10, lá em Porto Alegre, e durante a semana aí nós vamos ter vários desdobramentos aí com audiências, com reuniões da FETAR, onde a gente vai acompanhar todas elas com os órgãos aí, tanto o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, Secretaria do Estado de Segurança Pública, para ver o que a gente pode construir junto com as entidades e afetar que é a federação legalmente representante desses trabalhadores.
E a respeito de punições, certamente neste ato em Porto Alegre busca-se isso, né? Uma punição, alguma coisa aconteça na esfera até judicial e econômica, para que isso nunca mais se repita.
O que a gente tem de informação até agora é de que esses trabalhadores voltaram para os seus estados, para os seus municípios, né? já foi feito, inclusive, o pagamento dos direitos trabalhistas e os direitos, inclusive, dos direitos humanos e tal, né? Então, isso já foi acertado. O que a gente quer não é uma mobilização contra o Ministério do Trabalho, nem contra o Ministério Público, nada. O que a gente quer é o fim do trabalho escravo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Isso não dá mais para
admitir. Que tenha mais fiscalização, então.
E que tenha mais fiscalização. E que o governo faça imediatamente concurso público para fiscais do Ministério do Trabalho e para o Ministério Público do Trabalho também. E com relação, Bonese, à fala do vereador, em Caxias a gente não leva em conta, né? Porque é uma fala numa tribuna, claro que eu acho que faltou responsabilidade e faltou dignidade para um vereador falar tanta besteira e tanta asneira assim.
Acho que é bem possível que ele pague isso com o mandato.
Inclusive, ele já foi expulso do partido, né? E eu não sei
na quinta-feira foi aprovada uma ação, né, para que se entre a possibilidade de cassação.
De cassação. Eu, se eu fosse vereador lá, com certeza iria votar a favor da cassação. Porque eu acho que, por mais que a pessoa seja de um partido extremamente direitista, mas que seja de qualquer, ou do representante dos empresários e tal, mas a gente não pode admitir do trabalho escravo, do trabalho desumano, isso jamais. Eu acho que foi uma falha infeliz. Inclusive, ele se retratou, né, no Jornal Nacional, na RBS Notícias, mas isso não vai tirar a culpa de falar tanta besteira e tanta asneira numa tribuna de uma Câmara de Vereadores tão grande, tão representativa que é de Caxias do Sul.
Acho que o ser humano precisa se tratar com dignidade, né? O cargo, então tem um cargo, uma posição um pouco melhor que o outro, então
pode
tem
falar
que
tudo, né?
Pisar, não é assim.
Eu acho que quem exerce esse tipo de cargo, e
seja aí, qual for, cara,
qual for, e aqui eu acho que vale para mim também, como presidente do sindicato, eu acho que a gente tem que sempre ser humilde, né? E falar aquilo que é preciso e nunca descaracterizar o trabalho dos outros, né? Porque o que ele falou, inclusive, é do pessoal lá do Nordeste, né? Da Bahia.
Falou contra um povo, né?
E que, inclusive, houve a manifestação na RBS, no Jornal Nacional, do próprio governador do estado da Bahia, né? Dizendo que não é bem assim. O povo da Bahia é ordeiro, é trabalhador, enfim, né? Então criou-se um fato e que esse fato só vem, eu acho que, trazer aí prejuízos para o setor. Principalmente é quem está na ponta, que é o produtor de uva.
Ficam as manchas, né?
Ficam umas manchas, e aí eu me incluo também, porque eu produzo uva, e aí para o ano que vem a gente vai dizer, vai chegar na hora de vender a uva, e o cara vai dizer o seguinte: olha, tia, caiu a produção, a venda do vinho, do suco, e a gente não vai ter como comprar a uva de vocês.
Bah.
Vai acontecer isso, infelizmente.
E é bem capaz que aconteça, né?
Provavelmente sim.
Um boicote, né?
Já está se prevendo isso, né? Porque a gente tem visto aí muito nas redes sociais o pessoal dizendo o seguinte: ó, não compre mais vinho da Saltão, da Aurora e da Garibaldi, né, que é as três empresas aí que tiveram esse problema aí com esses trabalhadores.
Certamente vai se criar uma grande campanha de retratação da imagem.
Eu acredito que sim, né? Eu acho que sim, eu acho que essas empresas têm que mostrar imediatamente o seu lado, quer dizer, o que, que realmente aconteceu, se eles têm culpa no cartório ou não, né? Eu acho que eles têm que fazer isso. Se tem culpa, vão ter que arcar com as consequências.
E como não da campanha, então, que o governo já lançou racismo?
Trabalho escravo trabalho nunca escravo. Mais.
E racismo também não.
Inclusive, vai ser o nosso lema da mobilização também no dia 10 agora de março, na sexta-feira, trabalho escravo nunca mais.
Nunca mais. Mas é o seguinte, então, nós vamos fazer uma pausa agora e na volta nós vamos repercutir a última participação oficial do STR de Vacaria e Muitos Capões na Regional Sindical Sinuciar. É um instante só e já voltamos.